Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá, sou Sara Pestana. A minha convidada de hoje é uma referência na área dos direitos humanos, nomeadamente das pessoas com deficiência. Professora investigadora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, fundadora e coordenadora do Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos. Olá, Paula Campos Pinto. Bem-vinda ao Inclusivamente.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite.
Obrigada a nós. Os números dizem que a taxa de desemprego das pessoas com deficiência é muito superior à da população em geral. Quais são as maiores barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam no acesso ao mercado de trabalho?
Bom, eu diria que a principal barreira estará, eventualmente, nas mentalidades. Mas antes de lá chegar, é evidente que também há uma série de outros obstáculos que impedem que as pessoas com deficiência consigam chegar ao local de emprego. Não podemos pensar no direito ao emprego sem pensar, por exemplo, nas acessibilidades, quer em termos da mobilidade, quer em termos dos espaços físicos. Muitos locais de emprego, de facto, não detêm essas condições. Mas todas estas questões são questões que se podem resolver, não? Por outro lado, se pensarmos também do lado das pessoas com deficiência, percebemos que a formação que elas recebem nem sempre está ajustada àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. Nós vivemos em sociedades onde a mudança ao nível, por exemplo, das tecnologias é extremamente rápida, e alguém que não detenha competências digitais, por exemplo, no mundo atual, tem muito poucas probabilidades de sucesso no mercado de trabalho. Só que estas inovações são de muito lenta introdução na área da deficiência, na formação das pessoas com deficiência, por motivos vários que também poderemos aqui abordar, mas que têm a ver basicamente com os sistemas de financiamento e não tanto com a vontade que às vezes as organizações que desenvolvem estes programas teriam de inovar, de renovar, de poder realmente estar, enfim, a acompanhar as inovações tecnológicas. Mas os financiamentos são escassos e, portanto, isto faz com que a formação que é disponibilizada a muitas pessoas com deficiência ser, em muitos casos, uma formação que ela própria está desatualizada daquilo que são depois as realidades do mercado de trabalho. E isto torna, naturalmente, os candidatos e as candidatas com deficiência menos competitivos no mercado de trabalho. Essa é também uma barreira importante. Mas, como eu dizia logo de início, eu penso que a principal barreira está nas mentalidades das pessoas. Está na cabeça, no olhar que hoje ainda a maioria dos empregadores detém sobre as pessoas com deficiência. Aliás, não são só os empregadores, eles refletem aquilo que são as visões e as atitudes da sociedade. E isto significa que há ainda uma perspectiva sobre a deficiência que subleva, acentua ou foca apenas naquilo que são as incapacidades, as limitações, as dificuldades, e menos naquilo que é o potencial, o contributo que a pessoa pode trazer para a empresa.
Exato. Portanto, aquilo que tu estavas a dizer é que ainda existe, no fundo, uma visão negativa da deficiência, não é? Ainda existe, se calhar, uma discriminação porque é associada a uma situação que é de deficiência, não é? No fundo, é exatamente
isso.
Ou seja, de que falta alguma coisa, em vez de se ver as competências, não é? E o que é que nós podemos fazer para isso? O que é possível mudar e como é que podemos mudar e ajudar a mudar estas mentalidades e esta visão?
Antes de mais, é desconstruir essa imagem. Essa forma de discriminação até já tem uma designação, o capacitismo. À semelhança do que conhecemos do sexismo ou do racismo, o capacitismo é uma forma de discriminação que tem por base uma noção de que corpos ou formas de fazer que são um pouco diferentes daquela que a maioria da população apresenta, são inferiores, não têm o mesmo valor nem podem dar o mesmo contributo. Portanto, há uma desvalorização dessas pessoas, uma desvalorização dessas vidas, daquilo que são, do que é o potencial dessas pessoas, porque elas são vistas unicamente pelo prisma das suas incapacidades. Portanto, a primeira coisa que é preciso fazer é, de facto, desconstruir esta noção, dizer que isto é uma forma de discriminação, e que há muitas maneiras, há muitos caminhos para chegar a Roma. Portanto, há muitas formas de fazer as coisas que podem ser até um enriquecimento para uma organização, uma empresa, um serviço público. Portanto, em lugar de serem um prejuízo, uma desvantagem, podem até tornar-se uma vantagem, em larga medida. O problema é que esta visão acarreta consigo outros estereótipos, que é, por exemplo, a ideia de que estes trabalhadores vão faltar muito mais ao trabalho do que os outros trabalhadores, porque têm muitas consultas, têm muitos tratamentos, têm muitas necessidades médicas, cá está, são vistas apenas pelo prisma da sua incapacidade, e isto vai perturbar o funcionamento da empresa. Nada mais errado, há estudos e estudos que demonstram, em Portugal e lá fora, que estes trabalhadores, quando lhes é dada uma oportunidade, são até pessoas que valorizam extremamente essa oportunidade que lhes é dada e que são de um compromisso, de uma entrega ao trabalho, que em muitos casos até supera aquilo que encontramos nos tais ditos trabalhadores normais. Depois há um outro receio também associado a este, que é o receio da despesa que concretamente isto vai trazer para a empresa. Vamos contratar uma pessoa com deficiência, agora precisamos de adaptar todo o edifício, precisamos de fazer aqui... Bom, em Portugal, felizmente, temos ajudas do Estado para a realização dessas chamadas obras de adaptação que possam ser necessárias. São morosas de obter? São difíceis? São burocráticas? Sim, mas existem, portanto, podem ser mobilizadas e devem ser mobilizadas, porque é para isso que elas servem. E a maior parte das coisas que as pessoas precisam não são onerosas do ponto de vista financeiro, não vão custar dinheiro à empresa ou ao serviço ou à organização. Vão custar disponibilidade, vão exigir abertura a formas diferentes de estar e de funcionar e de contribuir, mas como eu dizia há pouco, não vão criar um peso financeiro. E, pelo contrário, podem até vir a enriquecer com novos procedimentos e novas formas de fazer as coisas, aquilo que são práticas às vezes já muito rutinizadas e que se vão desgastando nessa própria rotina. Portanto, a diversidade é sempre uma vantagem, nunca uma desvantagem. Se soubermos tirar partido dela, soubermos todos fazer disso uma oportunidade de aprendizagem, de enriquecimento para todos os elementos da equipa. Haja essa abertura e essa capacidade de acolhimento. E isso é uma coisa muito importante que às vezes falha e que é fundamental para o sucesso da inclusão das pessoas com deficiência ou com qualquer tipo de diversidade, que é um conceito que também já vem trabalhado, enfim, não só na literatura, como nos documentos que preconizam o direito ao trabalho das pessoas com deficiência e que falam do trabalho digno, que é o conceito de adaptações razoáveis. É disto que estamos a falar. Na maior parte dos casos, o que as pessoas precisam são de pequenas adaptações, pequenos ajustes, que só podem ser encontrados, são soluções quase caso a caso, mas que só podem ser encontrados se houver diálogo entre a pessoa e o empregador para encontrar a solução que melhor serve aos dois lados. Porque trata-se sempre de encontrar uma solução que sirva aos dois lados. Se servir só para um lado, não vai funcionar. Portanto, é bom é que existe esse diálogo e essa capacidade. E, felizmente, também, com o apoio de mediadores que são importantes, como aqueles que a OED também tem no seu trabalho, não é?
Exatamente. Portanto, que faz aqui a mediação entre, por um lado, as pessoas com deficiência e o mercado de trabalho, não é? As entidades empregadoras. Esse conceito que tu estás a dizer de adaptações razoáveis são muito importantes, mas eu também acho que, se calhar, não é tão diferente assim como para a população dita, a população geral, não é? Dita normal. Porque nós, neste momento, vemos que as empresas que são consideradas melhores para trabalhar, não é? As empresas em que dão, no fundo, mais importância aos colaboradores e que, se calhar, têm essas práticas de, em conjunto, conseguirem aqui uma solução melhor para todos os lados, não é? Para os dois lados, quer colaboradores, quer empresas. Portanto, eu penso que relativamente às pessoas com deficiência, não sei se és da mesma opinião ou não, também é o mesmo, não é? Portanto, é no fundo conseguir aqui retirar o que é melhor de cada pessoa, o seu talento, como qualquer outra pessoa. Se calhar temos que ter um olhar ou uma mentalidade mais aberta para o fazer com as pessoas com deficiência, mas porque são mais, é um desafio maior, digamos assim, mas com qualquer pessoa que trabalha temos que o fazer também, não é?
É, e sobretudo, quer dizer, parece-me a mim que o grande problema reside numa certa ansiedade que o desconhecido gera em cada um de nós, não é? Isso é quase humano, portanto. Um empregador que nunca contactou com uma pessoa com deficiência pensa que é realmente uma dificuldade enorme e que é um desafio que ele não vai conseguir ultrapassar porque é uma pequena empresa, porque não tem assim tantos meios, porque... E na verdade, aquilo que é necessário é apenas que abra a porta e que esteja disponível para se sentar e perceber com a pessoa o que é que ela pode dar e de que é que ela precisa para poder dar o máximo do seu potencial. E ver em que medida é que também do lado da empresa existe essa capacidade de responder se houver esta possibilidade de ajuste. E na maior parte dos casos há. Na maior parte dos casos há. As coisas funcionam. Até porque na deficiência, por exemplo, e isto pode ser até assustador, se calhar, mas as coisas nem sempre são estáveis, as realidades não são estáveis, as pessoas não têm sempre as mesmas necessidades. Essas necessidades vão evoluindo, vão-se alterando, e portanto isto vai ser sempre uma coisa necessária, mas é exatamente como tu dizias. Isto acontece também para qualquer trabalhador e qualquer empresa que já percebeu que colocar os seus colaboradores no centro é, na verdade, uma vantagem para a empresa e ela tem tudo a ganhar com isso, em lugar de pensar que tem tudo a perder porque está ali a ter um custo acrescido. De facto, quando isto acontece, as coisas funcionam bem para todos os lados, que é aquilo que se pretende e é aquilo que qualquer empresa precisa para ter também o sucesso económico, que é para isso que ela existe, não é?
Claro, exatamente. Olha, e o que é que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência traz neste momento? Quais são as mais-valias? O que é que ela traz? Qual é o seu valor acrescentado para esta temática e para a integração profissional das pessoas com deficiência?
Bom, a Convenção é um tratado internacional assinado por o maior número de países da ONU, de todos os tratados existentes. Portugal subscreveu, portanto nós temos obrigações, a partir do momento em que um Estado subscreve, tem obrigações de cumprir com aquilo que a Convenção diz. E, portanto, nesse sentido, a Convenção é uma espécie de um farol, porque qualquer projeto de direitos humanos é sempre um projeto inacabado, que também temos que estar sempre a construir e a melhorar, porque cá está, as necessidades também vão evoluindo. Portanto, a Convenção é um farol. E é muito interessante porque esta Convenção, logo no seu preâmbulo e depois em vários dos seus artigos, chama a atenção que, no caso desta mudança de paradigma que se pretende face à deficiência, que é passar desse olhar muito assistencialista, muito focado só nos problemas médicos da pessoa, para um olhar que reconhece que a maior parte das barreiras com que as pessoas se defrontam não decorrem dos seus problemas biológicos, mas decorrem efetivamente daquilo que a sociedade vai criando de obstáculos. Portanto, a partir do momento em que nós reconhecemos isto, percebemos que a inclusão só é possível se todos nos implicarmos, não é? E, portanto, é o Estado, com certeza, que tem que dar até o exemplo e que tem muito a fazer em termos de criar um quadro jurídico que também favoreça estas mudanças, mas depois são todos os agentes económicos, os cidadãos na sua qualidade privada, não é? De cada um de nós, tem uma esfera de ação que é muito importante. Portanto, esta Convenção é um farol, todos nós neste momento sabemos exatamente para onde é que devemos caminhar. Todos nós estamos implicados nesse desafio. E o desafio é qual? O desafio é dizer que todas as pessoas têm direito a participar em todas as esferas da vida social, incluindo a vida económica, portanto, o mercado de trabalho, Não se trata mais, portanto, de justificar que determinadas pessoas, determinados grupos, determinados indivíduos, porque têm certas características, não têm condições de participar. Essa linguagem hoje é inaceitável. Portanto, o desafio é perceber que todas têm o direito de participar e que nos cabe a todos nós criar as condições para que essa participação seja efetiva, independentemente das necessidades que as pessoas apresentem, que são essas, sim, todas diferentes, para efetivar essa participação. Portanto, a participação acontece, deve acontecer, tem que acontecer, é um imperativo da Convenção, mas nós temos que criar as condições para essa a participação acontecer. E criar as condições não é só dizer... sim senhora, somos muito inclusivos e estamos abertos a que qualquer pessoa participe, mas não mudamos nada da forma de fazer as coisas. Isso nunca vai funcionar. Portanto, a participação e a inclusão só são possíveis se houver transformação na forma como fazemos as coisas. E voltamos à tal questão das, por um lado, um princípio geral que é o da acessibilidade universal. Tentar que as coisas sejam todas o mais acessíveis possível. Por outro lado, criar então esta flexibilidade para ir encontrando as adaptações razoáveis, razoáveis porque não são extraordinárias, são pequenas coisas, sempre em diálogo com a pessoa. A pessoa tem que estar sempre no centro destas decisões.
Ok. Para finalizar, gostava que deixasse uma mensagem a quem nos está a ouvir.
Pois eu, a mensagem acho que seria a mensagem de experimentar, não é? Aqueles que ainda não o fizeram, deem uma oportunidade. Procurem, façam, enfim, também com os apoios de que necessitem, porque é normal que o empregador, por exemplo, que nunca teve um trabalhador ou uma trabalhadora com deficiência tenha perplexidades, dúvidas, questões, mas procure as organizações que trabalham nestas áreas, que poderão prestar apoio e informação, e não tenha receio de expor essas dúvidas e essas questões, porque é a partir dessas suas necessidades e das necessidades da pessoa que vai querer acolher que poderão encontrar as soluções, e tenho a certeza que isso tornará a empresa uma empresa ainda mais forte, mais coesa e com mais sucesso.
Muito obrigada, Paula, foi um gosto.
Obrigada a eu, mais uma vez.
Queria agradecer a todos os que nos ouviram, esperar que tenha sido útil e inspirador. Até ao próximo programa.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.